DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, hoje é dia D para os angolanos. Mais de 14 milhões de eleitores elegem hoje o próximo presidente do país e os membros do parlamento para os próximos 5 anos. As mesas de voto abrem hoje às 7 horas e fecham às 17 horas de Angola. E este é o tema de fundo nesta emissão, que contaremos com a participação em direto dos nossos correspondentes e enviados especial da DW, posicionados em algumas províncias do país. Mas antes, saiba que o movimento cívico MUDEI denuncia que os poucos observadores nacionais são todos elementos do Estado escolhidos pelo MPLA.
Os observadores também estão alinhados ao Partido de Estado. Nós só conseguimos monitorar e controlar o voto se cada cidadão se envolver na monitorização.
São os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 24 de agosto de 2022, dia D para a democracia angolana, editado por Maria João Pinto e apresentado por mim, Amos Fernando. Fique conosco.
DW. Eleições.
Angola vai a votos. Cerca de 14 milhões de eleitores angolanos são chamados hoje às urnas para eleger o próximo presidente do país e os representantes do parlamento. São também as eleições radiadas de fortes controvérsias. A Ariane Mirandi, da nossa redação central, bom dia, está muito bem atenta à rotação destas eleições. Como é que estas estão a ser analisadas pelos observadores angolanos?
Acredita-se que estas são as eleições mais renhidas de sempre em Angola. Durante a campanha, dois candidatos destacaram-se na corrida à presidência, João Lourenço do MPLA e Adalberto Costa Júnior da UNITA, mas, ao todo, 8 partidos concorrem neste pleito eleitoral. Florbela Catarina Malaquias é a única mulher da lista e a segunda da história do processo eleitoral angolano e concorre pelo estreante Partido Humanista de Angola. Mesmo antes das urnas abrirem em Angola, esta quarta-feira, políticos da oposição e membros da sociedade civil alertaram para a potencialidade de fraude eleitoral. Um dos fatos mais polémicos deste pleito tem que ver com a existência de nomes de mortos nas listas. A Comissão Nacional Eleitoral explicou que o novo sistema de recenseamento não presencial implica que todos os cidadãos maiores de 18 anos e recenseados constem do arquivo, mas a oposição teme que a identidade desses eleitores seja usada para fraude.
Muito obrigado, Ariana Miranda, da nossa redação central. Para já, seguimos viagem à província de Benguela, onde estão instaladas mais de 980 assembleias de voto. Daniel Vasconcelos são os olhos da DW África naquela província. Daniel, viva, bom dia. Quando estamos a pouco menos de 30 minutos da abertura das mesas, qual é o ambiente aí?
Exatamente, Amos Fernandes, muito bom dia também para os demais ouvintes da DW África. Neste preciso momento, neste dia 24 de agosto, em que os angolanos vão às urnas para eleger o novo candidato a presidente da República de Angola, neste preciso momento encontro-me na Assembleia número 9.658, neste preciso momento, aqui nesta Assembleia, o ambiente é calmo, o ambiente é tranquilo, ainda vai ser momentos de organização. Aqui o pessoal ligado mesmo a este processo eleitoral, nesta Assembleia, está a fazer já aqui a organização dos materiais de votação, onde os eleitores vão chegar e vão fazer a devida votação, a devida escolha daquele que poderá ser o presidente da República de Angola, daqui, que vai governar o país daqui há 5 anos. Neste preciso momento, aqui bem mesmo ao redor desta instituição, desta Assembleia de Voto número 9.658, ainda não constatamos a presença de algum eleitorado, de alguma pessoa que veio cá para exercer o seu direito de voto nesta manhã. Isso apenas está o pessoal da organização que está aqui a organizar a mesa e o local onde o cidadão angolano vai decidir discretamente na escolha daquele que vai governar este país. Deixa-lhe dizer mesmo que os delegados de listas de alguns partidos políticos já encontram-se neste local. Daqui fico com os cumprimentos de Daniel Vasconcelos.
Muito obrigado, Daniel Vasconcelos, a partir da província de Benguela. E agora seguimos para a província vizinha do Namibe, onde vão estar abertas 314 assembleias de voto. E para lá vou ao encontro do correspondente da DW África, Adilson Abel. Adilson, viva, bom dia. Sei que estás neste momento numa das assembleias de voto instaladas na cidade de Moçâmedes. Qual é o ambiente aí nesta mesa onde você se encontra?
Às vezes ainda estão assim, meio aberto, meio em dia, vão criando condições para receber os votantes. Nesse momento estamos na escola, na mesa da Assembleia 1421, aqui na escola Emília de Almeida. Os delegados de lista vão chegando, mas tem um ambiente assim meio calmo, até porque a província do Namibe está assim, meio parcialmente nublada e vai ter serenos.
Para já, na Assembleia onde estás, já estão ali os delegados de candidaturas ou ainda não?
Já. Vamos tentar ver se conseguimos falar com alguns. Desde já, bom dia, delegado do lista. Fala em direito a parte para o jornal da DW. Já agora seu nome?
Bom dia, sim. Chamo-me Paulo António Joaquim.
Paulo António Joaquim, é delegado do lista. Qual é a expectativa que cria em torno destas eleições?
Expectativas são expectativas boas. Em questões vêm votar e votar pautando pela democracia e a paz.
Então, todas as condições criadas?
Sim, realmente, obviamente, as condições estão sendo criadas e é possível.
Vamos tentar falar com agora o presidente da mesa da Assembleia. Bom dia, presidente, está em direito ao jornal da DW. Então, como é que estão sendo criadas condições para estas eleições?
Da nossa parte, pensamos que o trabalho está feito, aguardamos apenas para o início da abertura da atividade. Temos os delegados de lista representados, temos as mesas todas representadas, aguardamos os eleitores. Se você, eleitor, está em casa, venha exercer o seu exercício de voto. Contamos consigo para uma Angola melhor.
Estas então foram as palavras da presidente da mesa aqui na escola Emília de Almeida, Assembleia número 1421. Eura Major, despeço para vocês, Adelson Abel, a partir da mesa da Assembleia número 1421, em Moçambique. Bom dia.
Muito bom dia e obrigado, Adilson Abel. E a nossa próxima escala é a capital política e económica de Angola, Luanda. De resto, o centro de tudo. Segundo dados da CNE, a capital terá mais de 2 mil assembleias de voto. António Cascais, o enviado especial da DW, se encontra em Luanda. Muito bom dia, António Cascais. Para já, qual é a atmosfera aí em Luanda?
Luanda acordou neste dia de eleições debaixo de um manto de nuvens, temperaturas amenas, cerca de 20 graus. Este 24 de agosto de 2022 é o dia em que mais de 14 milhões de angolanos terão a tarefa de escolher a composição da Assembleia Nacional e, de forma indireta, também o próximo Presidente da República. É isto que vão fazer precisamente as poucas pessoas que já se juntaram aqui neste local de voto onde me encontro, nomeadamente na Universidade de Lusíada, em Gombota, na Baixa de Luanda, bem perto da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, uma das mais antigas de Angola. E acabo de falar com um rapaz de 18 anos, o Adão, que é provavelmente o primeiro que vai votar quando abrirem aqui as urnas às 7 horas da manhã.
Vim votar para escolhermos um novo presidente, pois que o voto é importante e é secreto, então o objetivo que estamos aqui mesmo é votar para houver mudança no nosso país.
As urnas estão, pois, quase a abrir, mas ainda falta um pouco para as 7 horas locais e, portanto, ainda são poucas as pessoas que por aqui andam. É aqui também que vai votar o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço, alegadamente às 8 horas da manhã. João Lourenço, que é também o cabeça de lista do MPLA. A polícia está preparada para responder a qualquer tentativa de subversão, como disse o comandante da polícia durante as eleições, segundo disse o comandante-geral da polícia, exortando aos cidadãos para não permanecerem nas assembleias após o voto. Arnaldo Carlos fazia assim alusão ao movimento Votou, Sentou, promovido por alguns partidos da oposição e por algumas organizações da sociedade civil que defendem a permanência dos eleitores nas imediações das assembleias de voto. Adalberto Costa Júnior, candidato da UNITA, disse mesmo que há que ficar perto das assembleias de voto para que não roubem o futuro aos angolanos. Fim de citação. Eu, António Cascais, e os nossos colegas da DW, espalhados um pouco por todo o país, faremos os possíveis para trazer aos ouvintes e usuários da DW África toda a informação sobre estas eleições gerais em Angola, nesta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022.
Muito obrigado, António Cascais, o enviado especial da DW África a Luanda. Nós continuamos a nossa maratona pelas províncias angolanas e a nossa próxima paragem é a província de Cabinda, lá para o norte do país, onde a sociedade civil denuncia a contratação de membros do partido no poder em PLA para dirigir as mesas de votação.
Fico muito triste. Fizemos tudo o que pediram. Apenas foram apurados aqueles que têm padrinhos que estão no Partido do Poder.
Entretanto, Lucas Quilundo, porta-voz da CNE, desdramatiza as denúncias da sociedade civil.
A lei não estabelece qualquer proibição relativamente a... Portanto, a lei estabelece os critérios a que deve obedecer a qualidade de membro de mesa de voto e entre os impedimentos e incompatibilidades, este requisito não consta da lei.
Era o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, falando da suposta contratação de membros do MPLA em Cabinda para trabalharem nas mesas de voto instaladas naquela província. E na nossa pergunta do dia, queremos saber se João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, quem será o próximo inquilino do Palácio Presidencial. Para já, André Canano escreve que, na lisura, verdade e transparência, certamente será Adalberto Costa Júnior a ganhar estas eleições. Ariscacinda Cacinda diz que Adalberto Costa Júnior tem potencial. Não havendo batota, ele chega ao Palácio Presidencial como novo inquilino. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, quatro filhos do ex-presidente José Eduardo dos Santos pediram ontem esclarecimento à justiça espanhola sobre as circunstâncias da entrega do corpo do pai à viúva e a transladação do cadáver para Angola sem o seu conhecimento. Os filhos de Zedu dizem desconhecer oficialmente o paradeiro do corpo do pai, alegando que tomaram conhecimento da transladação dos restos mortais do pai para Luanda através da comunicação social. Em Cabo Verde, o presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Rui Semedo, criticou ontem os atropelos ao Estado de Direito na Guiné-Bissau, envolvendo o partido irmão PAGC e os bloqueios à realização do seu congresso.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
A votação de hoje em Angola está a ser contestada pela sociedade civil. O movimento cívico MUDEI denuncia que os poucos observadores nacionais são todos elementos do Estado escolhidos a dedo pelo partido no poder MPLA. Denuncia ainda que não foi permitida a presença de observadores independentes nos locais de votação capazes de fiscalizar o processo com imparcialidade. Em entrevista à DW África, Alessandra Gamito, uma das coordenadoras do movimento MUDEI, avisa desde já que a votação de hoje será tudo menos justa e livre e transparente.
Não, as eleições em Angola não serão nem livres, nem justas, nem transparentes. Porque nós agora vamos observando todas as... A razão de não aceitação de observadores eleitorais. Nós temos 20.600 mesas de voto, mais do que isso, e nós temos só 2 mil observadores. Quer dizer que nós temos 9,5% de cobertura de observação eleitoral. Pois podemos nos perguntar, e quem são estes observadores nacionais? são todas pessoas ligadas ao Partido Estado.
E neste caso, onde é que estão os observadores independentes?
Nós, sociedade civil, nós MUDEI, candidatámo-nos e não conseguimos ter sequer nenhuma organização, nenhum indivíduo que se tenha candidatado reconhecido como observador. Portanto, os observadores também estão alinhados ao Partido de Estado. Não foram divulgadas todas as listas da Constituição das Mesas da Assembleia, mas nós tivemos acesso à de cabinda e percebemos que os presidentes das Mesas da Assembleia são todas as pessoas que ocupam cargos de governação na província. Portanto, são governadores, vice-governadores, delegados provinciais. Logo, têm um poder de coação sobre as pessoas que também são do município e são delegados de lista.
E como é então que a sociedade civil vai monitorizar todo o processo?
Nós confiamos no cidadão e acho que a nossa mensagem tem sido muito clara, que nós só conseguimos monitorar e controlar o voto se cada cidadão se envolver na monitorização.
A polícia angolana avisou que não vai permitir a iniciativa Votou, Sentou. Como é que o povo pode monitorizar o processo?
E aí está mais uma violação à lei, porque a lei não prevê nada disso. Aliás, a lei prevê que as ordens de segurança estejam a mais de 100 metros do local de voto. E nada diz que uma pessoa que esteja às rivais das 7 horas tirar uma fotografia está a comprometer a ordem e a segurança de Estado. Há liberdade de circulação. É claro que a pessoa não vai se sentar dentro da Assembleia, mas tem sim o direito de circular, desde que a lei diz não esteja embriagado.
Foi uma entrevista com Alexandre Gamito, responsável do movimento cívico angolano MUDEI, conduzida por Brahma Darami. No entanto, em jeito de resposta, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, assegura que...
total de 47 organizações e 33 individualidades que solicitaram credenciamento foram credenciadas já praticamente todas, em termos de organizações e individualidades. Estamos a falar para cima de 1.300 observadores internacionais e internacionais já acreditados.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que passam hoje 6 meses desde a invasão russa à Ucrânia. Entretanto, vários líderes mundiais elogiaram hoje o patriotismo dos ucranianos na defesa da soberania do seu país e prometeram envio de mais armas e dinheiro para Kiev nas operações de combate contra o exército russo. Para já, a Alemanha disse que vai entregar novas armas no valor de 500 milhões de euros à Ucrânia, parte dos quais em 2023, segundo o porta-voz do governo do germânico. Entre as entregas destacam-se 3 sistemas de defesa antiaérea, 1 dúzia de tanques de recuperação e 20 lançadores de foguetes montados em carinhas pick-up, além de munições de precisão e dispositivos anti-drone, detalhou hoje a agência noticiosa France Press. Enquanto isso, no Sudão, pelo menos 89 pessoas terão morrido devido às inundações que assolam o país desde o início da estação chuvosa no país, que arrancou em maio passado, segundo as autoridades locais.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta do dia hoje é meio provocadora. Queremos saber se João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, quem destes dois será o próximo inquilino à presidência do país. Para já, muitos comentários, posso dizer, pareceu que tenhamos aberto uma urna na nossa página do Facebook. Muitos comentários chegam e destes comentários, deixa-me só ler aqui um comentário de um espectador que nos ouve a partir de Angola, que diz que já estou na esperança de um novo povo angolano e um país democrático. Mesmo que esteja na pobreza, queremos é mudar a situação do país. Adalberto Costa Júnior, sem dúvida, será o próximo inquilino. E depois, há quem também diz: se depender da população, eu vos garanto que teremos a alternância política. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 24 de agosto de 2022, um dia especial para Angola. O jornal foi editado por Maria João Pinto e apresentado por mim, Amós Fernando. Acompanhe o Tintim a Tintim sobre as eleições angolanas na nossa página em www.dw.com/português e nas nossas redes sociais. Até lá, fique bem e bom dia.